Estava escutando vocês falarem e pensei que contar um pouco, fazer uma síntese da experiência que eu fiz nesses 20 e tantos anos, pode servir até com números, para que saibamos de que estamos falando. Quando eu comecei e fazia parte da rede de permacultura e dávamos cursos, eu fui um dos que sempre insistiu que o instituto nosso aqui não tivesse estrutura, não tivesse sede, não tivesse nenhuma coisa que obrigasse alimentar um elefante branco. Então, nós funcionávamos com um telefone, um fax e um carro e íamos onde a demanda nos levasse. Com essa atitude e aderindo a um conceito muito claro de alguns agrônomos da Emater e do Rio Grande do Sul, o desenvolvimento local se faz com os atores locais. Eu era um visitante, era uma pessoa que ia lá a dar conteúdos na discussão e na conversa aos atores locais. E eram eles os que se organizavam segundo o que achassem que era necessário e era útil. Assim se organizaram os primeiros cursos de permacultura. Então, quando foi à prefeitura, Susana comentou algo, eu viajei durante 2 ou 3 anos com 400 reais por mês e estava 2 ou 3 dias lá, cada 15 dias, ou seja, eram 4 ou 6 dias por mês que estava no local, e podia ser reuniões de conversa, podia ser visita à prefeitura, podia ser visita a agricultores ou curso de PDC. Eu dei 2 cursos no Colégio Agrícola, dei curso para professores da rede municipal. Tudo isso estava dentro desse contexto. Fala, Eurico. Você quer falar, Eurico?
Quero. Você, Jorge, talvez como visionário que você é, começou a atuar com redes distribuídas em um momento que a maioria das pessoas ainda funcionava de maneira institucionalizada. E é nesse sentido que eu falo que a institucionalização é um risco. Mas eu só quero contextualizar um pouquinho. Se a gente não tivesse a permacultura institucionalizada na década de 80 e 90, a gente não teria tido a chance de criar ela em redes distribuídas na década de 2000. Então, a institucionalização de um problema, no caso, a disseminação da permacultura, era a melhor resposta para aquela década com os meios de comunicação que a gente tinha. Agora não é mais. E um outro comentário nesse sentido da distribuição em redes que você fez, se você me permite um comentário, você patrocinou a distribuição em rede sacrificando a sua qualidade de vida, que também é uma coisa que coloca em risco as ações em rede, porque você com 400 reais, 4 dias fora de casa, não é uma coisa que todo mundo pode fazer e não é uma coisa que todo mundo deveria fazer. Então, a gente tem que achar um equilíbrio entre a institucionalização e a distribuição em rede. E eu acho que você foi pioneiro na distribuição em rede, que eu acho que é como os institutos de permacultura deveriam funcionar no Brasil hoje. Era só esse comentário que eu queria fazer. Desculpa a interrupção.
Não, concordo contigo. Eu sou, nós chamávamos na época, carne de ONG. Ou seja, toda a minha formação profissional começou antes das ONGs, fui parte de ONGs, criei ONGs, tanto na Argentina como aqui, ou fui parte dessa estrutura, e hoje acho que são anacrônicas. Ou seja, já entraram de uma forma a se justificarem e justificar os orçamentos na sua sobrevivência, que não cumprem a missão pela qual foram criadas. Coisa que já foi falada. O que eu queria trazer era um pouco na experiência, dizer o seguinte, eu tive 2 fases na minha vida que têm muito a ver com a idade. A primeira, quando cheguei aqui no Brasil, 45 anos que me dediquei a trabalhar com permacultura também, primeiro com ONGs e depois com permacultura, até mais ou menos o 2013, 2014, que a Susana comentou, que chega meus 60 e tantos anos, até agora os 70, eu me propus, só vou dar um curso por ano, dou no meu local, esse curso custa tanto, é para 15 pessoas, não é para 40, para 80, então, o custo que tem desses 1.400, 1.500 que falou a Susana, nós podemos bancar bem assim um curso. Esse é o curso que estou dando hoje. Agora, todos os anos anteriores foram cursos bancados pela iniciativa dos grupos que queriam um curso de permacultura. Aí aparecem os atores locais que falei no caso de Cerrito, que era a prefeitura que pagava. A Organização dos Agricultores da Encosta da Serra Geral, a Greco, fizeram algo muito parecido. Me pagavam mensalmente por uma série de atividades previstas na área ecológica e muitas dessas atividades foram cursos de permacultura que durante 2 anos eu dava no primeiro semestre, no segundo semestre, para agricultores. Justamente, queria comentar isso também, pelo modelo. Você sai do modelo de imersão para o modelo que você vai dar curso 1 dia e meio por semana, senão o agricultor nem aparece. Bom, e você se vira junto com eles para fazer um curso de qualidade com essas condições. E aí, banca, obviamente, a organização dos agricultores que buscará seus fundos. Tem muitas formas de buscar fundos para isso. Eu cobrava mensalmente minha dedicação em horas de estar também, digamos, eu ia cada 15 dias no Cerrito e cada 15 dias estava na associação. Quer dizer, todas as semanas saía 2 dias, estava com um ou com outros. Eu tenho dado curso para agricultores septuagenários analfabetos e dá para dar curso, obviamente, sem projeção de nada, sem lâminas, nem figuras. Se fazia desenho no chão, levantando problemas da propriedade e trazendo conteúdos em função disso. Bom, existem muitos exemplos pedagógicos para isso. O que queria chegar é que, durante uma época, eu trabalhei com os atores locais e o Senar Tisser, e eu cobrava o que te paga o Senar. E as agricultores organizados em sindicatos Tisser e eu que o sindicato paga. E não é uma qualidade em detrimento da qualidade de vida. Era uma conjuntura, era um momento que eu podia fazer isso e gostava de fazer isso e vale a pena fazer isso. Se você precisa um pouco mais, bom, busque algum outro emprego. Eu me dedicava só a isso, porque eu sou assim. Mas você pode ter outra função que te dê uma certa respaldo econômico e fazer essa participação. Digamos, o popular, o levar a permacultura democratizada para todo mundo, não passa porque o permacultor cobre muito e cobre pouco. É porque se organize. Primeiro, quem faz a demanda, pedindo então que venha alguém a dar esse curso. Assim eu saía por todo o Brasil, onde me chamasse para dar cursos. É muito mais interessante que a gestão seja feita pelo interessado e não por quem quer levar abaixo um conteúdo para muitos agricultores que te olham dizendo perma o quê? Que assim era no início, não? Então, eu acho que toda essa discussão vale, mas cuidado com sair fazendo ilusionismos do que alguém acha que deve ser, para o concreto, quer fazer, perfeito, então vai, mobiliza a comunidade, grupos humanos, agricultores, até o que for, leva a coisa, faça eles se interessarem e eles organizarão, buscarão o pagamento e você aceita o pagamento que terão. Depois não me venha com que se põe todo em estreito e se não cobra R$500 a hora não dá um curso, porque isso não é para a permacultura. Não sei se foi claro.
Obrigado pela sua companhia até o final deste podcast. Se você tem aprendido, se conectado e beneficiado com o conteúdo que produzo, pode me apoiar pelo site apoia.se/impactopositivo ou pode enviar doações pelo Pix podcastimpactopositivo@gmail.com. Para receber novos podcasts, se inscreva pelas plataformas Podbean, Stitcher, iTunes ou Spotify. Você pode também deixar seu contato no meu site, euricoviana.com.br, para receber artigos e notícias de cursos e eventos, e no canal do YouTube para ser notificado de novos vídeos e entrevistas. Além disso, pode me seguir pelo Instagram, @eurico_viana. Seu apoio é super importante para que eu possa continuar divulgando conteúdo de pensamento crítico, ecológico e sistêmico, e conectando as pessoas que já vivem as soluções que precisamos ver no mundo. Abraço e até o próximo podcast.